Reportagem especial.
A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia do coronavírus atingiu em cheio o setor cultural. Artistas têm precisado de mais criatividade do que nunca para sobreviver nestes tempos de cortinas fechadas. No segundo capítulo da reportagem especial sobre os efeitos da crise sanitária na cultura, o repórter Cláudio Ferreira mostra as dificuldades de setores específicos das artes e do entretenimento.
Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem.
Os problemas causados pela pandemia do coronavírus na produção cultural foram tema de vários debates na Câmara. Mesmo quando não eram o assunto principal, estavam lá como um agravante das dificuldades estruturais do setor. No audiovisual, por exemplo, as reclamações vão da burocracia dos órgãos estatais de incentivo à demora na liberação de recursos. Mas debatedores como Diego Medeiros, advogado da Associação de Produtores de Audiovisual do Nordeste, falaram dos impedimentos práticos impostos pela crise sanitária.
Houve a paralisação das filmagens, muitas cidades estão em lockdown, não é possível filmar, porque além da impossibilidade prática mesmo de mobilizar equipes, mobilizar pessoas, há o risco de contaminação, de mortes, que está aumentando a cada dia. Os cinemas fechados, os eventos de mercado que geram negócios, né, com os players do mercado que adquirem projetos, que se associam, não estão podendo acontecer. Festivais de cinema cancelados e as contratações dos projetos aprovados represadas.
Por causa da pandemia, Diego pede a prorrogação do prazo do cumprimento de contratos e também a liberação de recursos já contratados. Ele acrescenta que há quase 2 anos, a ANCINE, Agência Nacional de Cinema, não lança um edital de apoio ao setor audiovisual. Cíntia Bittar, da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, a API, que tem 200 integrantes, também reivindica a prorrogação de prazos, desta vez em relação ao edital para a produção de conteúdo para as TVs públicas.
Como é um edital antigo, pré-pandêmico, o contrato colocava que já deveria ter alguma entrega de material, 20% do material bruto, se não me foge a memória, 5 meses depois do primeiro desembolso. Num cenário, numa conjuntura atual, onde estamos vivenciando uma média móvel de mortes de 3 mil brasileiras e brasileiros por dia, como que a gente vai executar esses prazos?
Solange Lima, da Associação de Produtores e Cineastas da Bahia, lembrou que neste período de confinamento, tudo que chega na casa das pessoas é audiovisual e pediu mais atenção para o setor.
A gente viu perdoado os impostos das igrejas, a gente viu perdoado os agricultores que tiveram perdas durante a seca, a gente vê os banqueiros sendo ressarcidos porque teve perdas também nos bancos, a gente vê a rede hoteleira sendo ressarcida porque por conta da pandemia estão em defasagem. Então o cinema também, pelo amor de Deus, o cinema emprega uma cadeia imensa. E nós precisamos que o Conselho Superior do Cinema seja reinstalado, que o fundo setorial volte a funcionar e que, por favor, a regionalização não seja esquecida, porque a potência do país está na sua identidade, na sua imagem.
Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro. Minha melanina deixa tudo destacado. Tem 1 bilhão de rimas, 1 milhão de siglas e 1 milhão de vidas que hoje vivem do meu lado.
Um auxílio efetivo durante a pandemia também foi reivindicado pelos artistas que estão nas periferias. Eles reclamaram que a cultura das favelas e de outros espaços economicamente mais vulneráveis nem sempre é considerada cultura, sofrendo um processo de invisibilidade. Antônio Carlos Firmino, representante de uma entidade cultural da Rocinha, no Rio de Janeiro, mostrou nos debates que a produção cultural da periferia se reinventou, mesmo sem recursos.
No ano passado, com o início da pandemia e durante o ano de 2020 todo, o que mais acalentou o povo, com certeza, foram as múltiplas lives que aconteceram pelo Brasil afora, de diversos conteúdos, da cultura e das artes. Então, eu acredito que possa ter sido, num período curto, o maior número de conteúdos produzidos que nós fizemos em função, lamentavelmente, da pandemia. E aí, com os recursos de quem? Com os poucos recursos daqueles que tinham condições de fazer suas lives. E aí, falando no pessoal da favela, favela, da periferia. Raríssimos são os momentos que tem recursos públicos para fazer suas artes, as suas produções culturais.
O artista plástico Julimar dos Santos, de Brasília, também relatou as dificuldades dos artistas.
A gente tem colegas aí voltando para a casa dos pais, vendendo seus instrumentos, passando fome, indo para o crime, que ele é bem mais organizado do que o atual governo, para o mundo das drogas, do álcool, né, devido ao momento desesperador.
Durante os debates, a deputada Benedita da Silva, uma das autoras da Lei Aldir Blanc, que destinou recursos para os artistas neste período de pandemia, concordou que era necessário um olhar especial para a cultura que se faz na periferia.
Nós entendemos que em meio dessa cultura tão ampla, tão imensa, era preciso fazer algo que atendesse principalmente aqueles que não têm grandes editais, mas que pararam a sua atividade, que era o seu pão de cada dia. Aqueles que tiveram alguns recursos, mas que tiveram que fechar também suas casas, porque não podiam mais pagar o aluguel. E vimos artistas com fome, artista fazendo lista para a cesta base.
Em uma audiência pública no final de março sobre a regulamentação do breaking, que passará a ser esporte olímpico nas Olimpíadas de Paris, em 2024, as perdas e os percalços provocados pela pandemia também foram lembrados. José Ricardo Gonçalves, o Roney, presidente da Confederação Brasileira de Breaking, foi um dos que se mostraram preocupados.
A gente está trabalhando esses 2-3 meses aí, buscando alimento junto às empresas para poder alimentar, porque as pessoas estão morrendo de fome, está todo mundo sem trabalhar, esse negócio está uma loucura, faz um ano que a gente não consegue fazer nada. Os dançarinos estão fazendo competições presenciais numa situação, entrando na zona de risco.
Um espetáculo com final feliz é o que desejam todos os artistas envolvidos, como todo mundo neste enredo de pandemia. Eles reclamam do ritmo lento da vacinação no país, que leva a uma falta de perspectivas para que a atividade cultural, que representa cerca de 4,5% do produto interno bruto do Brasil, volte a funcionar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No terceiro e último capítulo da série sobre a cultura na pandemia, o repórter Cláudio Ferreira fala sobre a Lei Aldir Blanc, que representou um alento para o setor neste momento difícil.
Reportagem especial.